Agora, o que é importante nisto é que nós pertencemos ao Mediterrâneo, a uma cultura milenar que tem dos dois lados, não é só de um, dos dois lados. Portanto, isto também tem a ver com a política atual e com a construção da Europa e com os problemas das Alemanhas, da Europa rica e da Europa pobre. Hoje temos com problemas também atuais que têm a ver com este mundo do património, porque têm a ver para o futuro muito mais do que a gente possa imaginar. Quer dizer, neste momento, como sabem, os resultados vários de todas as colonizações feitas pela Europa no Norte de África e no Oriente, desembocaram naquilo que hoje temos, uma coisa interessante entre nós, que é o Daesh e todo um fundamentalismo islâmico sinistro que nos está a atacar por todos os lados. E agora não chegou ainda bem aqui ao Maghreb. Está na Líbia e poderosamente instalado. Vai chegar. Portanto, ou nós compreendemos e percebemos que esta é também nos diz respeito, porque nós pertencemos a esta cultura, ou a gente consegue falar, dialogar, estabelecer pontes e o relacionamento inteligente, ou já não nós, porque a gente já está velho, já não é nós, mas é outra geração a seguir, virá com consequências dramáticas também para a Península Ibérica, obviamente. Mas, portanto, agora, olha, eu agora, como é que eu vou dar isto rapidamente? Aponto. É o do meio? É o vermelho? Ah, pronto. Pronto, é um pouco seguir um pouco a estrutura daquilo que temos feito rapidamente. Quanto tempo é que eu tenho mais? Diga. Quanto é que me dá mais? Um, dois, minutos, três? Hã? Lá. Está bom. Ótimo. Estão a ver, este é o motivo da manta alentejana, que é um motivo que nós começámos a desconfiar, porque isto, a gente encontra estes motivos unicamente na cerâmica de cozinha do século XII. É por isso que nos chamou a atenção estes motivos, não só estes, vários outros, mas este é o chamado Montagnac das mantas. Mas isto foi fundamental para abrir uma hipótese. O que é que se passa aqui? Bem, é evidente que não foram os invasores berberes que vinham cotear em cima do cavalo e que trouxeram as mulheres atrás arrastadas a tecer, é evidente. Isto faz parte de uma cultura muito antiga, enraizada no território. Técnicas várias de construção. Nós apanhamos estas técnicas do caniço e da construção desde a Idade do Ferro, da Segunda Idade do Ferro, com provas arqueológicas, não é só textos. As várias técnicas agrícolas, a molinaria que depois surge através, mais depois do século VI, do século VII. Estas técnicas de cobertura também disseram respeito, por exemplo, como recuperar estas casas na Vila Velha, dando melhor habitabilidade. Isto aqui é um pouco, é o exemplo, nós metemos-lhe aqui, aqui, estão a ver, metemos-lhe aqui debaixo, sobre o caniço e debaixo da telha, uma grande camada de cortiça misturada com cal, para fazer um bom isolamento e que permita utilizar esta casa, a parte de cima da casa, que habitualmente não é utilizada porque é muito quente, como é normal. Portanto, estas técnicas, a taipa, as técnicas da taipa, também fizemos alguns cursos de formação, recuperámos alguns elementos, muitas das casas que fizemos hoje novas lá, foi numa altura em que a Câmara ainda era de esquerda, mas depois a coisa modificou-se. Várias técnicas de construção e depois um pouco a paisagem. Ora bem, nestes levantamentos do território foi importante levantarmos os caminhos velhos. Porquê? É que os caminhos velhos, pela legislação, não podem ser cortados, não podem ser interrompidos. Foi na altura daquela moda do aramar, os senhores da terra começaram a fechar os seus territórios, as suas quintas, os seus espaços de gado e, portanto, através de uma rede que nós levantámos de caminhos antigos, conseguimos que esses caminhos não fossem cortados pelos senhores da terra. E, portanto, foi importante porque manteve-se, não tudo, infelizmente, mas uma rede razoável de caminhos antigos que ia ter a povoados em que se ia de antes de burro, ou de burrico, ou a pé. A paisagem, o Guadiana, até com as suas técnicas construtivas, este interior fantástico da Serra Algarvia, e principalmente estes povoados que nós começámos a estudar com mais atenção e a estudá-los como património cultural, principalmente. Ou seja, ver os povoados são sempre povoados de comiada. Isto não, aqui não há nada à volta. Algumas searazitas muito pobres. Agora, quem alimenta este povoado é um ou dois valezinhos no fundo do vale. Então começámos aí a fazer levantamentos das pequenas hortinhas, porque os fundos dos vales são artificiais desde a Idade do Ferro, que foram levados à terra, às costas, foi despejada no fundo, no leito de antigos barrancos secos, metidas as hortas, desviado o barranco para a parte lateral do vale, construídos muros laterais de um lado e do outro para sustentar a água, e o fundo do vale foi cheio de terra fértil. Isto é que é a parte interessante, como esta paisagem é antropizada e é profundamente humanizada desde há séculos e há milénios. Portanto, esta estrutura é muito interessante para perceber todo o território. Esta forma de povoamento, a estrutura sempre de comiada, sempre de sobre, as várias técnicas de construção, que são as mais variadas e adaptando-se sempre, obviamente, aos materiais locais, estes conjuntos, por exemplo, no fundo dos vales, muitas vezes é aí que estão as hortinhas que alimentam estes pequenos povoados que estão a desaparecer. A gente volta um ano depois e já não vive ninguém ou quase ninguém. Este conjunto enorme de povoamento da serra, que é dos mais interessantes e que nós só apanhamos restos disto já na Cabília. E simplesmente na Cabília já é difícil o acesso, porque, como sabem, houve lá umas histórias políticas, houve uns bandos armados, e a malta, por exemplo, nós temos relações boas com uma universidade que é Tiziuzu, que está na costa. Mas eles, é uma faculdade de arquitetura. Simplesmente eles não podem mandar os jovens para o interior porque têm medo. Os próprios têm medo e eles também têm medo de mandar, porque pode-lhes acontecer qualquer coisa. Portanto, ainda é um território ainda que está por estudar, e por causa disso, que é muito parecido com esta. As zonas da Serra da Cabília é muito parecido com esta estrutura urbana. Este conjunto, as formas da serra, como se organiza, os vales, os pequenos aglomerados humanos, não é? Técnicas várias as mesmas, a forma como, por exemplo, este tipo de dobradiça muito especial aqui da Serra Algarvia, a gente apanha na Cabília, as pequenas cúpulas dos fornos, não é? Técnicas de construção, este tipo de casas circulares, só há também no Rif, e no Rif são levemente mais baixas, e o muro aqui é muito alto, e o muro de suporte lá é um pouquinho mais baixo o muro, mas é a mesma estrutura, a mesma técnica, não é? Que há os restos aqui ainda nesta zona da Serra Algarvia, não é? Conjuntos ainda, e que nós vamos tentar ainda, é preciso tentar salvar, pelo menos aguentar um pouco. Já consegui, por exemplo, em barrancos ainda conseguimos, fizemos uma espécie de classificação, não é? Não dá o resultado, mas pelo menos salvámos dois de serem destruídos. Portanto, é um conjunto urbano de uma qualidade excepcional e que tem a ver com uma história que já desapareceu e cuja memória está a desaparecer todos os dias. é este mundo que, nós, que agora a gente anda a tentar levantar, cartografar, na questão da microtoponimia às vezes é difícil porque já não há gente, muitas vezes os velhos já morreram, já desapareceram, eram eles os detentores das memórias locais, mais elas até do que eles, mas elas ainda é mais difícil porque já, quase já não há, portanto são povoados que estão a desaparecer e com eles vai desaparecer um dos patrimónios mais interessantes da nossa história e talvez pudessem ser definitórios mesmo de um território.